Política de nossa cidade, nosso estado e do Brasil. Brasil. Agora no Rádio Debate.
Rádio Debate.
Credibilidade e opinião de qualidade. Apresentação, Ney Lima. Participação, Emanuel Glicério, Marcondes Moreno, Manassés Simões, Igor Maciel e Inaldo Sampaio.
Onze horas e 2 minutos, começa agora o Rádio 2 minutos, né? Começa agora o programa Rádio Debate, a partir de agora a política do Brasil, do estado e os bastidores aqui de Santa Cruz do Capibaribe serão comentados durante 1 hora aqui na programação da Rádio Polo. Já comigo, alguns dos nossos debatedores. Marcondes Moreno, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia ao companheiro Emanuel, Wagner Santos e os ouvintes da Polo FM.
Emanuel Glicério, bom dia.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcondes, bom dia, ouvintes da Polo FM. Falar sobre política a partir de agora.
Pois é, os dois que ontem estiveram no encontro de blogueiros lá na Assembleia Legislativa de Pernambuco, não é isso? Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Eu tenho na linha o homem que não gosta do voto secreto, aliás, que defende o voto secreto, o homem que mais defende o voto secreto, Inaldo Sampaio, bom dia.
Bom dia, Ney Lima, bom dia. Bom dia, Marcondes, Emanuel e restante do pessoal aí do estúdio.
Inaldo, mais uma vez no seu bloco você já traz a questão do voto secreto, né? E a Assembleia Legislativa, me parece que um projeto de autoria do deputado Silvinho, né? Silvio Costa Filho, já deve resolver essa questão do voto secreto, se continua ou não, não é isso, Inaldo?
Bem, o problema é só o seguinte, o meu retorno está dando eco, não sei o seu aí, tá normal aí? Eu escutava um pronunciamento do deputado Silvio Costa Filho, justificando a apresentação de sua emenda, né, que acaba com o voto secreto em todas as sessões da Assembleia Legislativa, quer dizer, independente do assunto a ser votado, tudo teria que ser decidido pelo voto secreto, mas ele dizendo que o projeto está em sintonia com o povo, que está cobrando transparência e tal. Isso me levou a escrever hoje que o povo, a transparência que o povo está pedindo é de outra natureza. O povo não está interessado se Guilherme Ochoa vai ser reeleito presidente da Assembleia pelo voto secreto ou pelo voto aberto, e muito menos se o próximo conselheiro do Tribunal de Contas também vai ser escolhido pelo voto aberto ou pelo voto secreto. A transparência do povo não é essa. A transparência que o povo deseja, e nesse ponto eu estou totalmente de acordo, é em relação às grandes licitações de obras públicas, em relação aos contratos milionários de consultoria que todos os dias você pode ver no Diário Oficial do Estado e da União, que são exatamente por meio desses mecanismos, né, o dinheiro sai pelo ralo. Agora, eu mantenho o meu ponto de vista, nós já conversamos aqui no programa, que defendo a manutenção do voto secreto, tal qual a Constituição de 88 prevê. Primeiro lugar, apreciação de vetos. E veja que anteontem o Congresso Nacional apreciou 4 vetos da presidente Dilma Rousseff pelo voto secreto. Cassação de mandato parlamentar. Veja que ontem na Comissão de Justiça da Câmara Federal foi decidida, por maioria de votos, a perda do mandato do deputado Naton Donadon, lá do estado de Rondônia, que já se encontra preso numa detenção lá de Brasília, por quebra do decoro parlamentar. Ele tem uma condenação no Supremo, por fraude em licitações, e deveria ter sido preso há muito tempo, e o fato é que se encontra preso nesse momento. Esta votação na Comissão de Justiça também se deu pelo voto secreto. Defendo também a permanência do voto secreto na eleição da mesa diretora, porque é um processo eleitoral você está escolhendo o presidente da mesma forma que você escolhe o presidente da OAB, o presidente da Associação do Ministério Público, o presidente de outras entidades, é tudo pelo voto secreto. Então, não vejo por que para a eleição da mesa diretora da Assembleia Legislativa ser pelo voto aberto. E por último, o voto secreto para... Me falha agora a memória. São três ou quatro hipóteses que a Constituição prevê e se depender de mim, continuaria tudo do jeito que está.
Ok, Naldo, a gente agradece a sua participação, né? Evidentemente que eu já disse, eu tenho uma opinião contrária, mas essa é a democracia, é justamente para isso que serve o parlamento. Eles precisam, né, definir essa
agora,
situação.
Ney, deixa eu completar aqui. O deputado Raimundo Pimentel apresentou um substitutivo interessante na Assembleia Legislativa, que possivelmente será aprovado. Ele defende o voto secreto apenas para a eleição dos membros da mesa diretora da Assembleia Legislativa. Todas as outras votações seriam abertas, substituindo um substitutivo que ele havia apresentado recentemente e foi rejeitado, que dizia o seguinte: olha, tudo vai ser aberto. Agora, se dois terços dos membros da Assembleia Legislativa decidirem que tal ou qual votação deva ser pelo voto secreto, assim será. Mas esse substitutivo foi derrotado, ele está apresentando um outro, e agora esperar ver o que a Assembleia Legislativa vai decidir. Mas eu tenho a impressão que esse substitutivo, esse novo substitutivo, mantendo o voto secreto apenas para a eleição da mesa, tem grandes possibilidades de ser aprovado.
Eu acho, inclusive, que esse substituto seria uma boa ideia, né? Porque colocaria como prioritário o voto secreto, mas deixaria uma alternativa para caso a ampla maioria dos parlamentares quisessem optar pelo voto secreto. Colocaria como prioritário o voto aberto, não é isso?
Exatamente. A regra seria o voto aberto e a exceção somente para a eleição de mesa. Eu acho que a eleição de mesa, em qualquer circunstância, deveria ser fechada, né? Pelo seguinte: o presidente da Assembleia Legislativa tem muito poder. O orçamento da Assembleia Legislativa este ano deve ser de algo em torno de mais de 200 milhões de reais. Entendeu? O presidente tem muito poder de cooptação para fazer favor aos colegas e tal. Então, no voto aberto, dificilmente ele, presidente, sentado na cadeira, iria aparecer colegas que tivessem, vamos dizer, coragem de confrontá-lo numa eventual disputa com outro candidato. É uma forma até de preservar o parlamentar e também o poder. Acho que essa proposição do deputado Raimundo Pimentel deverá ser aprovada, até porque ontem já tinha, se não me engano, 30 assinaturas, e aí é o quórum que se exige para aprovação desse tipo de projeto, que é emenda constitucional, precisa de 3/5 da composição da casa.
Tá certo, Inaldo, um grande abraço, viu? A gente volta amanhã.
Bom dia, Ney, bom dia, Marcos, Emanuel e nossos ouvintes da Rádio Poli, até amanhã, se Deus quiser.
11:10, está aí a participação do companheiro Inaldo Sampaio, direto de Recife. O tema é polêmico, né? Essa questão de voto secreto. Eu particularmente acho que, apesar, né, dos argumentos de Inaldo, que são bons, apesar da necessidade de preservar o poder legislativo, mas eu acho que, em primeiro lugar, deve estar o direito do cidadão de cobrar do seu parlamentar e saber como ele está votando, independente de qualquer...
Ontem, na LEP, poucos deputados, né, Marcondes, presentes, dos 49, teve uma hora que começou a sessão plenária e contei apenas 13 presentes na sessão, mas em reserva, em off, alguns comentaram essa questão do voto fechado, do voto aberto, e se colocaram mais ou menos na posição que o Inaldo tem, né? Dessa questão do voto para a presidência, de alguns votos que é necessário que o deputado tenha uma certa liberdade, né? Para votar sem ter que ser forçado pela opinião pública, porque muitas vezes a gente tem essa questão de opinião pública, que a opinião pública é o que é para ser feito. Mas às vezes a população sequer sabe o que está sendo votado, sequer sabe o que está sendo discutido. Ela bota na cabeça uma escolha, né, e vai-se embora, a massa vai-se embora. E aí os deputados estavam preocupados com essa questão realmente, de ter que votar, aprovar o voto aberto para poder satisfazer a opinião pública e ao mesmo tempo prejudicar, né, algumas decisões internas que têm que ser tomadas e que precisam de uma certa proteção, de uma certa segurança para eles.
Inclusive foi... foi comentário do Ricardo Costa conosco num breve bate-papo nos corredores da Assembleia. Ele colocava, mas apesar dos argumentos todos, eu discordo completamente. Nós estamos vivendo um momento em que o povo brasileiro quer transparência, né? Quer realmente saber de tudo. E o parlamento em Santa Cruz tem dado avanços, né, significativos, né, nessa questão de transparência. É importante que o povo saiba o que é que decisões está tomando o seu representante, Manassés. Isso é muito importante no meu entendimento, né? Me pega até de surpresa, Hinaldo, né, defender com tanta veemência a questão dos votos fechados. Eu acho que a gente está num momento realmente em que tudo tem que ficar muito, muito às claras. O povo brasileiro, na sua maioria, não aceita de forma nenhuma que certos jogos políticos sejam feitos por baixo dos panos. Já não basta, né, a nossa economia e tantas decisões importantes serem tomadas sem o conhecimento da população. E o político, como ele é votado pelo povo, eu entendo de que o povo merece e deve saber como trabalha e o que pensa o seu representante.
Agora, uma coisa certa, se o voto aberto já existisse, pelo menos aqui no nosso caso específico, há mais tempo, né? Como, por exemplo, aquela eleição de Zé Augusto para presidente da Câmara. Se já existisse voto aberto, ele teria sido eleito?
Não.
Pois é.
Se ele não tivesse sido eleito,
muita coisa.
Se ele não tivesse sido eleito, ele teria se tornado prefeito depois?
Inclusive,
poderia, mas o caminho ia ser mais complicado.
A minha pergunta é se no voto secreto o deputado Natan Donadon, por exemplo, que está preso, né, manter o seu mandato. Aí realmente haverá uma revolta imensa nesse país. Manassés Simões, bom dia.
Bom dia, Ney. Bom dia, companheiros aqui.
Isso aí.
Bom dia, Ney, bom dia, companheiros aqui, tudo, bom dia, ouvintes do programa Rádio Debate. De fato, a visão de Hinaldo com respeito ao voto secreto, ele tem uma visão constitucional, ou seja, o voto deve ser secreto porque é uma defesa, é uma cláusula constitucional para preservar, não o cidadão, não criminoso, mas o cidadão de bem. O país viveu uma época muito difícil, que foi a época da ditadura militar. E as ruas clamam não apenas pelo voto em aberto no parlamento brasileiro, nas câmaras municipais, nas assembleias legislativas, mas clamam também por uma transparência em todos os sentidos, e até em certo momento dizendo, ó, os partidos políticos não mais nos representam. Então, todo o extremo é perigoso. Evidentemente que a transparência no parlamento brasileiro passa, sem sombra de dúvidas, pela abertura um tanto quanto maior dos atos dos parlamentares dentro daquela casa. E o voto aberto é um começo. O problema é, eu entendo a questão de Hinaldo, é que quando a gente vai passando por cima de alguns pontos que são fechados, que são sedimentados na Constituição, o risco que isso pode trazer para um futuro, ou seja, começa-se com o voto aberto. Se de repente, daqui a 20 anos, o parlamento, dentro de suas prerrogativas, diz assim como o voto é aberto aqui dentro, porque o voto não ser aberto nas eleições municipais, estaduais, federais. Então, é uma questão, são precedentes que podem se iniciar e caminharem para um futuro incerto. A Alemanha nazista começou do nada, foram essas questões e tal, e daqui a pouco estavam matando negros, judeus, homossexuais em nome da lei. Então tem que se ter muito cuidado. Eu vi que a visão de Hinaldo passa por uma defesa da Constituição, do voto secreto. Então essas questões devem ser levadas com muito cuidado, porque isso pode gerar precedentes que no futuro podem ser prejudiciais não apenas ao parlamento, mas à sociedade que elegeu eles para estarem lá.
11 horas e 15 minutos, vocês lembram daquele caso que aconteceu no final do ano passado, que nós estivemos, inclusive o Manuel esteve também, lá em São Domingos, onde alguns objetos e veículos da Secretaria de Educação foram encontrados lá?
Isso, na Vila Augusta, né?
Na Vila Augusta. Pois é, aquele caso adormeceu e nós tínhamos a dúvida do que teria resultado aquilo, qual teria sido a medida adotada pelo Ministério Público que esteve no local. Temos matéria com Luar Andrade.
Luar blog do Ney Lima, Ministério Público entende que não houve gravidade em objetos da Secretaria de Educação de Santa Cruz encontrados em São Domingos. O Ministério Público em Santa Cruz do Capibaribe não vislumbrou gravidade no caso dos objetos e veículos pertencentes à Secretaria de Educação de Santa Cruz do Capibaribe, que foram encontrados depositados em um sítio na zona rural de São Domingos, município de Brejo da Madre de Deus. O fato aconteceu no final de 2012 e foi denunciado por Dimas Dantas, do PP, que na época era vereador. Em contato com o editor desse blog, o promotor de justiça, Odir Guerra, afirmou que o Ministério Público apurou o caso, mas decidiu não prosseguir com qualquer representação, por entender que a prefeitura não dispunha de local para guardar os veículos e objetos, sendo que estes estavam apenas armazenados em São Domingos.
Essa foi a Conferência do Ministério Público. Nós vamos para o intervalo. Daqui a pouco estaremos debatendo esses e outros assuntos aqui no Rádio Debate. Em instantes.
Rádio Debate. Polo FM. Política levada a sério. Rádio Debate.
Eu acompanhei ontem pela TV, né, evidentemente, a sessão do Tribunal Superior e do Supremo e aguardando se haveria ou não pedido de retaliação por parte do presidente Joaquim Barbosa.
Retratação.
Retratação, na verdade não houve, retaliação é outra coisa, né? Na verdade não houve, mas houveram pronunciamentos diversos, né, inclusive de ministros mais antigos no tribunal que foram contra a medida. Ou a forma tratada por Joaquim Barbosa. Houve, na verdade, uma citação de Joaquim dizendo que não quis em momento nenhum cessear o direito de liberdade de expressão do colega Lewandowski. Manassés Simões, como é que está essa situação e como você vê essa situação no extremo, né, no máximo do poder judiciário no Brasil?
Nem aquilo ali revela apenas que há uma guerra de egos dentro do Supremo. O Supremo é a mais alta corte judiciária desse país, né? É lá a casa onde se defendem, onde se mostra mais claramente a análise dos grandes litígios no país com respeito à constitucionalidade ou não. As matérias de leis que são questionadas sobre sua constitucionalidade são lá. Então, quando se trata de um ministro do Supremo, se trata de alguém privilegiado por demais. A questão é que quando se chega lá, infelizmente, como acontece com muita gente, o ego cresce por demais. E o que está retratado ali, e a ex-ministra do STF, Ellen Grace, uma ministra de um brilhantismo tremendo, fez muita falta à casa com um pedido de aposentadoria, inclusive antes do tempo. O quê? Foi que a ministra viu? A ministra viu a guerra travada dentro do Supremo. É uma casa em guerra. A questão é que agora, com as câmeras transmitindo tipo um Big Brother de cada sessão, inclusive essa, que um ministro do Supremo, ele é indicado politicamente. Infelizmente, ainda as indicações para aquela casa ainda é politicamente. Então, quer queira, quer não, são homens que têm defesas em relação a determinados pensamentos. E ali, o caso do Mensalão tem se mostrado claramente, cada um com seus posicionamentos. E são posicionamentos extremamente políticos. A casa, o STF, a mais alta corte desse país, tem se mostrado uma casa extremamente, com trincheiras extremamente políticas. E aí, de um lado, está o ministro Lewandowski, que tem toda a sua simpatia pelo PT e pelos nomes que de fato estão vinculados a esta causa, né? Que ele tem seu posicionamento mais a favor deles do que contra. E do outro lado, o ministro Joaquim Francisco, inclusive indicado dentro do governo Lula,
Joaquim Barbosa.
É o Joaquim Barbosa, perdão, que tem uma visão totalmente contra. Então, o que está se mostrando ali, Ney, nada mais é do que uma guerra de egos entrincheirado por questões de visão política. E quer queira, quer não, o ministro Joaquim Barbosa alimenta um sonho distante, mas é um sonho, e isso enche o ego dele, de ser candidato a presidente da República. Essa campanha no Facebook em favor do ministro Joaquim Barbosa, que aquele que não enche o ego dele, ele nem diz nem que sim, nem que não. E o Supremo Tribunal Federal e as câmeras da TV Justiça que levam as imagens para todo esse país têm mostrado um político extremamente retórico.
11 horas.
Você falou aí, Manassés, sobre as indicações políticas. Eu acho que o Lula se arrepende muito, muito, de ter indicado o Joaquim. O Lula que indicou o Joaquim, primeiro-ministro negro, né, um homem do povo, igual a ele, um homem que veio lá de baixo. O Lula, na época, quis fazer também um jogo de marketing muito grande. Eu acho que hoje ele se arrepende muito que o Joaquim passou a ter posições, né, totalmente contrárias ao PT, contrárias ao Lula, a Dilma Rousseff. Agora, em relação a essa briga toda do Supremo, o que é que acontece? Aquela casa é uma casa para se discutir a lei sob a ótica da lei, da própria lei, a lei pela lei, né, baseada na Constituição. E aí, muitas vezes, esse ego, o ego do Joaquim, que é muito grande, né, muitas vezes, esse conflito político que há na casa leva para outro campo, leva para outras discussões. E aí as câmeras, como você bem falou, né, esse Big Brother da Justiça passou a aproximar a população da casa. A população começou a ver que eles não eram deuses, né, são homens como qualquer isso. Um são homens que se ofendem, que xingam, que
tem ironizam, né, também tem,
né, e aí
perdem o controle,
pois
como
é,
qualquer homem.
E aí parece que nessa aproximação, quanto mais foi se aproximando a população do Supremo, mais as brigas foram se escancarando. Até porque ela tem repercussão nas esquinas.
E não só isso, também, né? Passa a ter uma legítima representatividade no Supremo do povo brasileiro. Tem mulher, tem negro, tem branco, tem pessoas... todos, na verdade, são muito cultos. Agora tem uns com a linguagem é diferente. Tem uns que são uma linguagem mais popular um pouco. E você foi muito feliz, né? Quebra aquela história que são deuses, A imagem que a grande maioria da população ainda tem é de que delegado, que oficial, que promotor, que juiz, e que outras autoridades são intocáveis, né?
Houve uma época que escrivão de delegacia era autoridade, né? Era uma coisa que você olhava para ele com tanto respeito no mundo, né? E aí foi se aproximando. Hoje você chegou na padaria para tomar café da manhã, tá uma discussão sobre o que o Joaquim falou, sobre o que o Marco Aurélio falou, o Celso de Mello falou. E aí começou a se criar torcidas, né? A torcida do Joaquim, a torcida contra o Joaquim, né? E isso trouxe eles para o lado mais humano ainda, né? E aí alimenta essas confusões. O Joaquim sonha muito com essa candidatura. Ele nega, diz que não, meu canto é aqui, eu não quero isso, não. Ele sonha. E o ego dele mexe, a gente sente que o ar dele mexe com essa possível candidatura. E aí, nessa questão toda, por um lado foi bom, aproximou o Supremo da população, isso aí foi excelente. Por outro lado, expôs algumas coisas que a gente, alguns defeitos que a gente não imaginava que existisse.
Não me admire se Joaquim inventar de criar um partido, né?
O debate do Supremo deveria ser um debate, muito embora do ponto de vista técnico, mas também humano. É um debate humano, são homens. Agora, o problema é que quando esse debate técnico e jurisprudencial parte para o campo da ideologia política partidária, aí é onde mora o perigo. Se o Supremo for por esse caminho, se o Judiciário já não tem tanta credibilidade nesse país, o Supremo vai acabar por enterrar isso.
11 horas e 34 minutos, mudando o assunto, Marcondes Moreno, eu volto àquela que a gente falamos na matéria que ouvimos agora, sobre aqueles objetos, veículos da Secretaria de Educação encontrados em São Domingos, o ano passado, final do ano passado, esperava-se esse resultado?
Primeiro, eu não sabia nem como é que andava isso, né? Todo mundo, você foi feliz quando completou sua matéria em busca dessa informação? Não, é porque na verdade foi uma decisão correta, já que Santa Cruz de Cabaribe tem pouquíssimos lugares. E aproveitando que ali, naquele matadouro que era novo, ficou velho, ficou novo e tá ficando velho, aquele que Hernando construiu, né? Ali ficou, na verdade, um grande depósito de resto de carros, de objetos, de material, né? Não causa nenhuma surpresa, tá dentro da normalidade, vai embora a suposição de que teria outros caminhos e dentro da normalidade, tudo isso aí.
Eu não concordo não, porque eu acompanhei, Neide estava lá também acompanhando, e o que é muito estranho nessa história toda é que, tudo bem, estava sendo usado como depósito, alegando que não tinha espaço
isso,
né, no município. Agora, a grande maioria desses objetos foram levados no apagar das luzes do governo, né, nos últimos dias do governo, né? há pessoas que na época eram oposição, que hoje são situação, que tem fotos, tem filmagem, eu não sei se isso foi anexado ao caso e foi entregue à justiça ou não, mas há imagens das pessoas saindo da prefeitura com vários objetos e levando para esse local no apagar das luzes do governo, né? Se era uma
que
coisa,
objetos seriam isso,
mano? São móveis, são
carteiras estudantes,
computadores, bebedouros,
computadores também.
Tem muita coisa que saiu, né? E uma parte foi para esse local, para essa fazenda lá na Vila Augusto. E aí, se a desculpa era essa de falta de espaço para colocar, como eu tô nas minhas últimas 48 horas de governo, então, deixa sair na prefeitura mesmo, que o cara que vai entrar aqui se resolva. Isso é que é estranho, né? Ter feito essa mudança no apagar das luzes. Por isso que para mim não é tão simples assim essa história.
11:36 da linha, o vice-prefeito e secretário de Educação, Dimas Dantas. Antes de falar sobre esse assunto, Dimas, a prefeitura inaugura amanhã, me parece, reinaugura a quadra do Cruz Alta. Já é uma ação da sua secretaria, Dimas? Bom dia. Vice-prefeito Dimas, bom dia.
Bom dia. Alô.
Dimas, vou pedir o seguinte, Dimas, vou pedir pra você ligar pra o fixo aqui da emissora, que a gente tá com um probleminha nessa conexão do celular, tá certo? É 12:45. 12:45, você liga pra gente, a gente coloca no ar. Isso. 11:37, prosseguindo o debate aqui no estúdio, Manassés Simões.
Veja, é um caso que chamou muita atenção, porque foi uma denúncia na época grave, foi de fato num apagar das luzes que todo esse material foi para inclusive um outro município, não era o município de Santa Cruz, envolviam as cadeiras, que a gente chama carteiras escolares, envolvia muitos objetos. Quando eu vi as fotos na época, inclusive veiculado nos blogs da cidade, se eu não me engano o blog do Ney, foi algo assim que, poxa, muita coisa foi jogado em outro município e assim ao relento. A grande questão que fica é o seguinte: esse material era um material que servia, que poderia ser reutilizado? Ficam essas perguntas no ar, mas vamos para a ligação do vice-prefeito.
Bom, vamos lá, nós estamos na linha com o vice-prefeito Dimas, né? Iniciar essa conversa com o Dimas sobre isso que eu falei agora há pouco, a questão antes da inauguração da quadra do Cruz Alta, reinauguração. A minha pergunta, Dimas, é se já é uma ação da sua secretaria ou se iniciativa diretamente da prefeitura. Bom dia, Dimas.
Bom dia, Ney, bom dia, Emanuel, bom dia, ouvintes da Rádio Polo. Ney, essa reinauguração da quadra, ela tem, sem dúvida nenhuma, decisão do prefeito Vieira. Desde que nós estávamos na campanha, que nós, o prefeito, na época candidato, juntamente comigo, nós observávamos a necessidade de recuperar a única área de lazer pública, em termos de quadra, Santa Cruz de Caparibe tem. Isso quando eu, presidente da Câmara, eu decidi construir essa quadra, que era um local que os moradores, além de não servir como área de lazer, deixava os moradores à míngua, ao bel prazer de alguns bandidos, que inclusive chegavam a trocar tiros naquela área. E nós decidimos, na época da presidência, construir essa quadra. Deixamos a quadra completamente apta para a prática do esporte, mas, lamentavelmente, a sucessão de administradores anteriores deixaram a quadra completamente destruída. E aí, quando o prefeito Edson assumiu, escolheu o diretor de esporte, Rubens Monteiro, e hoje o Rubens, juntamente com a administração, através da Secretaria da Educação, conseguiu, de fato, recuperar integralmente a quadra, e agora o prefeito Edson, juntamente com a Secretaria da Educação e com o diretor de esporte, Rubens Monteiro, todos nós, unidos, vamos estar sexta-feira lá na quadra para começarmos a reinaugurar essa quadra, realmente, ela com os cuidados que são necessários. Por exemplo, anteriormente, as administrações permitiam que lá fossem realizadas festas de casamento, de aniversários. Essa administração, através da Secretaria da Educação, já tomou a decisão de que nada será realizado lá que não seja prática de esporte dentro da quadra municipal de Santa Cruz de Caparibe.
Dimas, a gente comentava aqui em off que você inaugurou essa quadra junto com, na época, o prefeito José Augusto, quando o senhor era presidente da Câmara. E agora volta num cenário totalmente diferente para reinaugurar essa quadra que tornou-se a ficar nova, não é isso, Dimas?
Com certeza, está tudo. A prefeitura remodelou muito, por exemplo, alambrados, enfim, tudo, a quadra ficou maior, está toda bem arrumada, bem pintada, e de fato, para mim, é uma satisfação de estar na Secretaria da Educação, mas principalmente ver um bem que eu consegui, com muito esforço através da Câmara, dotar Santa Cruz de Caparibe de uma quadra e que, lamentavelmente, estava a século, estava completamente jogada às traças. Mas agora, na posição de secretário, me sinto honrado e vice-prefeito a reabrir essa quadra como exatamente eu consegui deixá-la, ela, há cerca de 6 anos atrás.
Dimas, para a gente encerrar, eu publiquei no meu blog hoje, estou aqui com o companheiro Emanuel Glicério, Marcondes Moreno Manassés, já falamos sobre isso, não sei se você viu no blog, a matéria que mostra que o Ministério Público não ajuizou a ação em relação àqueles objetos e veículos que foram deixados pela Secretaria de Educação no governo passado, lá em São Domingos, foi encontrado lá. Não houve processo, ação do Ministério Público em relação a isso, porque entendeu que servia apenas de depósito local. Você concordou com essa posição do Ministério Público, acha que isso precisaria ter sido investigado mais?
Não, eu entendo que o Ministério Público, ele tem a liberdade, claro, de tomar as decisões dele sobre a denúncia ou não. Na verdade, na época, nós levamos o doutor Abia até lá, se ele entendeu que não há nenhum tipo de ilicitude naquilo ali, nós só temos que respeitar. Mesmo que porventura não concorde, mas nós temos que respeitar a decisão do Ministério Público, que é o fiscal da lei, que é uma pessoa que está apta para fazer qualquer denúncia. Claro, se amanhã a própria prefeitura entender que existe algum dano ao patrimônio, a prefeitura também é parte legítima para fazer uma denúncia dessa natureza.
Tá certo, vice-prefeito e secretário Dimas Dantas. Emanuel Glicério quer interagir conosco aqui.
Só uma pergunta aqui ao Dimas. Dimas, todos aqueles objetos foram repatriados para o município, estão de volta em poder do município?
Emanuel, quando nós estivemos lá, na verdade tem um ônibus que está ali, que estava lá, que hoje se encontra ali no estacionamento do hospital municipal, que nós estamos esperando a oportunidade para poder recuperarmos, porque nós temos a ideia de trazermos, de criarmos um programa dentro da Secretaria da Educação, aonde a gente traga, estamos fazendo um convênio com o Ipiranga para trazermos as crianças, por exemplo, parte das crianças, claro, não todas, mas algumas crianças lá de Santo Agostinho, lá do Neco Aragão e assim por diante, dos bairros mais afastados, a prática de natação ali no Ipiranga. E nós temos a ideia de utilizar exatamente aquele ônibus, que hoje está ali completamente sem nenhuma utilidade, para fazer transporte dessas crianças durante o dia para a prática de natação. Porque entendemos que a única possibilidade que temos de dar um discernimento ao jovem de Santa Cruz através da educação. E para que atrairmos ele para a questão da educação, precisamos oferecer a prática do esporte. Porque através do esporte, não tenha dúvida que os alunos passam a se apegarem e se aproximarem mais das escolas onde estão matriculados.
Ok, secretário e vice-prefeito Dimas Dantas, muito obrigado, viu, pela participação.
Bom dia a todos vocês. Obrigado a vocês.
11:43, esse é o Rádio Debate, vamos ao intervalo, na volta a gente fala sobre matéria de hoje também, José Augusto Maia processado por improbidade administrativa, daqui a pouco depois do intervalo.
Rádio Debate, Polo FM. Verdade, imparcialidade, credibilidade. Rádio Debate.
11:50, de volta com o programa Rádio Debate. Vamos à matéria com Luara Andrade.
Blog do Ney Lima. José Augusto Maia processado por improbidade administrativa. O deputado federal José Augusto Maia é citado em processo movido pelo Ministério Público de autoria do promotor Odir Guerra por improbidade administrativa, por desvio de função de duas servidoras contratadas em 2003, quando era prefeito de Santa Cruz do Capibaribe. De acordo com o texto, Emily Cíntia de Lima Araújo e Ana Cia Morim de Souza, servidora concursadas em Taquaritinga do Norte, também emprestada para o mesmo juiz naquela cidade, foram contratadas para as funções de secretária adjunta de educação e diretora de feiras e mercados. E emprestadas ao judiciário local a pedido do então juiz da comarca, doutor Idílio Oliveira, aposentado compulsoriamente. O Ministério Público diz que é indiferente se o ato foi doloso quando tem a intenção de cometer o erro, ou culposo quando não há a intenção de erros. Já a defesa diz que não há indícios de enriquecimento ilícito de José Augusto Maia e que o então prefeito não tinha conhecimento de que as servidoras já eram efetivas em outro município. Segundo o texto da defesa, em 2003, quando as servidoras foram contratadas, era comum que o poder executivo emprestasse servidores para o poder judiciário. Só a partir de 2006, o ato foi considerado irregular. O processo aguarda a decisão.
11:51, de volta com o programa Rádio Debate e essa ação, que inclusive ação nova, movida pelo Ministério Público, acionou a justiça nesse ano de 2013, mas de um caso de 10 anos atrás. Manassés.
O Ministério Público em Santa Cruz do Caparibe é diligente, isso não se pode negar. A grande questão é que essas denúncias devem estarem sendo passadas para o Ministério Público. Provavelmente a administração atual entregou, né? Isso deve ser resultado das auditorias realizadas, de tudo que foi feito o levantamento. E o Ministério Público, no seu agir, no seu dever, né, ajuizou mais uma ação contra o deputado federal, uma ação de improbidade administrativa. Nesse caso, como não é uma ação propriamente que tramita numa vara criminal, o foro não é privilegiado, essa ação tramita na segunda vara, vai ser julgada, ela já foi apresentada defesa, não sei quando o juiz vai marcar alguma audiência, se há testemunhas a serem ouvidas, quais são as demais provas que serão inquiridas pelo magistrado, se o Ministério Público tem algo ainda a levantar ou se serão apenas as provas documentais que estão nesse momento nos autos. A questão é que, do ponto de vista político, não é bom para o deputado Zé Augusto mais uma ação. No entanto, é uma questão apenas de duas servidoras que foram contratadas, um empréstimo, segundo o entendimento do Ministério Público, irregular. Elas não deveriam terem sido cedidas para o Poder Judiciário local, na época, mas foi algo que foi feito. O Ministério Público, em seu dever de ajuizar as ações, a ação, fez o que lhe cabia. Cabe agora o deputado Zé Augusto continuar, já juntou a sua defesa, acredito que já no processo, e agora ele vai seguir para uma sentença, esperar para ver qual vai ser o entendimento final do magistrado da segunda vara com respeito ao caso.
Na verdade, Manassés, é um assunto velho, requentado numa panela velha, né? Lógico que é um desgaste ter essa manchete publicada. Agora, é um assunto que a gente, quando começa a analisar, moralmente não há nada de imoral. Né? Não há nada de errado na questão moral. Houve um empréstimo de servidores, coisa que acontece até hoje, né? Acontece até hoje. Essa relação entre os poderes, ela acontece constantemente. Houve um empréstimo legalmente, houve alguns deslizes na questão da legalidade, né? Da formalidade dessa parceria. Agora, totalmente moral, não tem nada de imoral nisso, né? Zé Augusto foi crucificado muito por essas ações que existem contra ele. É pecador em muitas coisas, né? Tanto é que ele vem pagando aí o preço pelos seus pecados, e a eleição de 2012, né, deixa isso aí muito nítido. Agora, nesse caso específico, eu acho que aí ele é muito mais vítima do que qualquer outra coisa. É só uma questão de legalização da coisa, de colocar no papel
a formalidade.
A formalidade,
isso. Não houve um desvio próprio.
Não há nada de errado, de imoral, não há nada de incorreto nessa história toda. Mas como ele já tem aí um currículo, né, muito manchado, aí qualquer manchete que aparece nesse sentido acaba ganhando notoriedade e holofotes em cima de Zé Augusto Maia.
Esse caso é um daqueles casos típicos da prática política do município de tentar, né, aquela parceria com os poderes. A gente sabe que sempre existiu, essas atitudes sempre foram comuns, inclusive para ajudar o município. A gente sabe que o próprio cartório eleitoral sempre tem pessoas que são cedidas, obviamente não de forma irregular, mas o fato aí está somente no que se passou a ser irregular. Mas a própria ação para um modelo de segurança que foi sucesso em Santa Cruz do Caparibe, um modelo que nós temos que lembrar que foi sucesso na redução de mortes, existia uma grande corrente de união de forças envolvendo prefeitura, companhia de polícia, Ministério Público, Justiça, Polícia Civil, Polícia Militar, Guarda Municipal. Nisso tudo, muitos funcionários sempre foram cedidos, acho que até a companhia de polícia, hoje eu não sei, né? Se ainda tem, mas servidores têm o desvio de função, mas no sentido de colaborar. Então, não se vê essa. Logicamente, o Ministério Público está fazendo sua parte, mas nada que venha dar uma balada, né, na.
O único erro da história toda aí é que o município cede servidores para a justiça, serve servidores para a delegacia, para a polícia militar, cede para outros órgãos. Ela é quem arca com o salário desses servidores, né? O município é quem acaba muitas vezes arcando com o salário dessas pessoas. E aí ainda é penalizada no final das contas porque faltou um documento, porque faltou uma assinatura, faltou uma questão burocrática nessa transferência desse servidor. Ela faz tudo isso, colabora com esses demais poderes, até para que eles possam funcionar no município, né? Essas parcerias todas com a polícia militar, com a polícia civil, né? Para que elas aconteçam, a prefeitura é forçada a ceder servidores, paga o salário. Muitas vezes paga toda uma estrutura e ainda é penalizada por essa burocracia que
é existe. É muito complicado tudo isso. Desculpa, né, Cezinho, interromper. Por exemplo, até automóveis da polícia, hoje não mais, não é?
Mas já foi cedido.
Mas já foi. Não só isso, a prefeitura pagava o conserto de viaturas. A própria CDL, durante muito tempo, fez uma parceria cedendo motos, tá, e tal, né? O Ministério fez a sua parte, mas nada de imoral, nada que abale, arranhe a imagem político deputado. Agora, como o deputado já tem um currículo nesse setor, né, tá, e tal, aí se dá uma estremecida, mas nada que vai atrapalhar.
A denúncia parece que de fato se dá em cima de desvio de função. E houve um caso agora, bem recente agora, no Tribunal de Justiça, de um servidor em uma determinada comarca, que o tribunal entendeu que havia desvio de função. Que é? O tribunal entende que só pode trabalhar nas varas servidores cedidos, por exemplo, pelo poder público municipal, que sejam pelo menos assistentes administrativos. Auxiliar de serviços gerais não pode. Auxiliar de serviços gerais só poderia trabalhar na limpeza ou na copa. O que aconteceu? Esse servidor trabalhava, fazia o seu trabalho numa secretaria. O tribunal mandou que ele fosse ordenou a devolução dele, e que no lugar dele fosse substituído por um assistente administrativo ou um outro nessa área, menos auxiliar de serviços gerais. Desvio de função se dá justamente aí. Muitas vezes o auxiliar de serviços gerais tem um segundo grau, é um incapacitado que faz o seu trabalho muito bem feito, mas infelizmente em virtude de uma formalidade legal não pode.
A dúvida seria se, por exemplo, Zé Augusto já conseguiu se livrar, digamos assim, através de recursos e tudo mais, de casos extremamente graves. Mas a justiça é meio complicada, né? Será que num caso simples como esse ele pode vir realmente a ter prejuízo, uma condenação por improbidade administrativa? Essa é a grande questão, né?
É verdade. Mas só para lembrar que as pessoas que passaram em concursos públicos, né? Muitos fizeram por falta de estudo, fizeram para serviços gerais e fazem outra função, porque são pessoas capacitadas para isso.
Era só para legalizar o emprego.
Só para legalizar, né, o emprego, bota como serviço gerais, mas o cara é excelente, ou a mulher, não, nem em outra atividade. Então a própria prefeitura, durante esses anos todos, fez de desvio de função na própria administração.
Meio-dia, final do programa Rádio Debate. Estivemos aqui com as participações dos debatedores e amanhã o debate vai acontecer entre vereadores. A partir das 11 horas, você sintoniza a Rádio Polo. Um abraço a todos, obrigado aos debatedores aqui no estúdio. A gente volta amanhã, você fica agora com o Povo no Rádio.
Até amanhã.